Hoje é nosso convidado Fernando Medina, presidente da Câmara de Lisboa. É nosso convidado no primeiro terça à noite a partir dos novos estúdios da Renascença, ainda em Lisboa, mas já muito longe do centro da cidade, onde estivemos durante quase 80 anos. É um movimento comum a todos os órgãos de informação e outras empresas importantes que optam por abandonar o centro, agora muito preenchido por turistas. Lisboa atravessa grandes transformações, que não têm sido propriamente consensuais. São alguns dos temas para a conversa dos próximos minutos, com Fernando Medina, que é também visto como um dos delfins do atual Primeiro-Ministro. Está no programa Terça à Noite, na Renascença. Dr. Fernando Medina, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e por, num certo sentido, vir pré-inaugurar as nossas novas instalações. É um prazer tê-lo aqui. E eu começava por isto mesmo. Como é que responde àqueles que se sentem desiludidos com o abandono de algumas empresas e entidades importantes do centro da cidade?
Bom, quero começar por agradecer o convite e também por estar neste momento de pré-estreia, por assim dizer, destas instalações, que têm excelentes condições de trabalho e que, no fundo, o gosto que tenho em estar aqui hoje e agradecer o convite. A cidade de Lisboa tem estado a sofrer uma transformação grande, e uma transformação, e estes processos de transformação são, por si só, geram sempre perplexidades, geram sempre dúvidas, geram sempre visões diferentes, não é, sobre o que está a acontecer. Agora, não tenho dúvidas em classificar como um processo de transformação no seu global de marca claramente positiva. A conjugação do turismo, do emprego no setor dos serviços, da situação do mercado imobiliário permitiu que a cidade resistisse muito melhor do que outras zonas do país à crise e que apresentou hoje um dinamismo económico que está a fazer a resolução de vários problemas que se arrastavam há muitas décadas na cidade de Lisboa e que aparentemente não tinham tido solução. Talvez um dos mais evidentes é o problema da reabilitação urbana. Todos os meus antecessores lidaram com o problema da desertificação da Baixa e do problema da reabilitação de toda
de
a Baixa Pombalina. De alguns, da esmagadora maioria. E se recordarmos um pouco da história das últimas décadas, do que ali se passou, tentou-se tudo. Tudo, quer dizer, desde iniciativas públicas da Câmara, desde empresas públicas, desde grupos de missão, todo tipo de iniciativas foram tomadas para responder a esta questão, como revitalizar a Baixa, como proceder à requalificação. E a verdade é que a requalificação da Baixa está a acontecer nos dias de hoje, está a acontecer aos nossos olhos, está a acontecer no momento em que a cidade tem leis urbanísticas, por assim dizer, regulamentos urbanísticos muito, muito bem definidos e muito rigorosos, que fazem com que o investimento seja um investimento virtuoso na reabilitação, por exemplo, da Baixa Histórica Pombalina, e que não seja um investimento que se vá concentrar na construção, desvirtuando esse processo.
Mas é uma reabilitação que passa muito por, enfim, pela renovação de edifícios para fazer hotéis e outros tipos de albergue turístico. E isso leva a uma questão que tem sido muito levantada nos últimos tempos, que é até que ponto é que o centro da cidade não fica desvirtuado, digamos assim, por uma invasão de turistas que é boa, mas que perde o seu sentido se a cidade abandona o centro para deixar o centro só para os turistas passearem e, no fundo, verem uma cidade que não é real.
Vejamos, eu acho que nós, para sermos rigorosos, temos que fazer uma análise um pouco mais fina do que está a acontecer na zona histórica da cidade de Lisboa, porque a realidade não está a ser igual. Se nós falarmos, por exemplo, do que é a Baixa Pombalina no seu sentido mais estrito, algures ali, numa fase mais limitada, talvez entre a Rua do Ouro ou a Rua do Crucifixo e a Rua da Madalena, nós basicamente tínhamos uma zona muito desertificada. Nós não podemos dizer que está a ocorrer um processo com um grande significado de abandono,
que viviam,
que era uma zona dinâmica. Não, nós há poucos anos atrás o que é que tínhamos? Tínhamos o problema da desertificação, tínhamos a insegurança, tínhamos as ruínas, tínhamos o comércio local com gravíssimas dificuldades, porque não morando lá pessoas, não trabalhando lá pessoas, não circulando lá pessoas, também não havia vivência económica para o comércio local, e por isso eu não tenho dúvida que nessa área é uma área de sinal inequivocamente positivo. A dinâmica que está a acontecer do ponto de vista das unidades hoteleiras, embora as pessoas acham, aliás, que na Baixa abrem muitos hotéis. Não, a generalidade, a maioria dos hotéis não estão situados na Baixa. A maioria dos hotéis estão situados no eixo do Marquês de Pombal para
cima.
Certo,
mas isso eram os hotéis tradicionais
novas.
Que
não,
já existiam.
Os tradicionais e os novos. Eu falo em número de camas, número de hotéis e número de camas. A parte mais importante da oferta hoteleira da cidade está colocada, diria eu, do terço final da Avenida da Liberdade para cima, em particular certo. Do Marquês de Pombal para cima, no eixo que apanha as Avenidas Novas, que apanha a Fontes Pereira de Melo, toda a zona das Avenidas Novas, cruzando ali para as Amoreiras, até à Praça de Espanha, cerca de 70%
da oferta
hoteleira
concentra-se. Mas é um tipo de oferta hoteleira diferente, porque aquela que temos concentrada neste momento na Baixa e no Chiado são, no fundo, os chamados hotéis de charme, os chamados alojamentos, em que é um tipo de procura diferente daquele dos hotéis mais tradicionais que se situam nessa...
Não,
nessa
é verdade,
zona,
eu estava
é?
A falar portanto, era do ponto de vista quantitativo,
claro,
não é? Por vezes,
sim.
Quando ouvimos falar, podemos ser levados a pensar, bom, mas então
sim,
tudo
está.
Se a transformar em unidades hoteleiras. Não, a maior zona de concentração da cidade da oferta hoteleira continua a ser e permanece,
sim.
Por assim dizer, do ponto de vista do seu crescimento, na zona das Avenidas Novas, em particular, Santo António e ali Avenidas Novas, por isso na zona do Marquês de Pombal,
certo.
Amoreiras, Fontes Pereira de Melo e nesse enfiamento. O turismo tem, as unidades hoteleiras têm tido esse desenvolvimento na Baixa, bem, com essa variedade que tem acontecido, e há relativamente ao alojamento local, que é um fenómeno, diria eu, não é novo na sua génese, alojamento local sempre houve, e a Lisboa tinha muito até essa tradição
da pensão, no fundo eram as pensões.
Eram as pensões, por um lado, as casas que se subarrendavam, os quartos dentro das casas, não é? Com vários níveis de informalidade, tudo isto faz parte da realidade da cidade de Lisboa, historicamente. Hoje assume um caráter mais formalizado, hoje assume um caráter de produto turístico que não tinha no passado. Vamos ter que, estamos todos a aprender a gerir esta nova realidade que a cidade está a viver. Agora há um ponto que eu, do ponto de vista da política do município, tenho sempre que salientar. O alojamento local, pela legislação portuguesa, pode-se desenvolver em unidades de habitação. O que significa que a cidade acaba por estar protegida, porque o que nós estamos a reabilitar são unidades, são prédios, que podem ter a finalidade de habitação. A qualquer momento são habitação com contratos de arrendamento permanentes ou até com venda, porque são frações autónomas. E por isso temos a dimensão, temos no fundo que aprender a lidar com esta nova dimensão do que é uma cidade ser uma cidade turística, que é uma realidade nova. Eu costumo dar este número, o aeroporto de Lisboa cresceu em 3 anos apenas, de 15 milhões para 20 milhões de passageiros,
mas,
em 3 anos
há
apenas.
Há a possibilidade também disto ser um boom que depois não seja sustentável no tempo, ou seja, que isto seja uma moda, e ouvi até já algumas previsões de algumas pessoas que estão a investir em Lisboa, estrangeiros, e que têm aqui uma previsão de 10 anos de boom turístico, mas que depois será uma bolha que tenderá a ir esvaziando. Ou seja, o que eu pergunto é se de repente não vamos construir uma cidade que depois não vai ter esta procura para a qual se está neste momento a preparar.
Vejamos, eu como digo, do ponto de vista da Baixa, o que tenho a dizer é que este investimento acaba todo por ser a única oportunidade que a cidade teve em décadas de se revitalizar. E todas as pessoas que conhecem o fenómeno da Baixa sabem bem o que estou a falar. Todas as tentativas foram feitas e nenhuma propiciou este processo de renovação.
E
aliás,
este
ainda muito há a fazer.
E não pode vir acompanhado de uma coisa que era também uma expectativa grande que os presidentes de Câmara alimentavam, que era de voltar a trazer pessoas para viver nessa zona?
Não, naturalmente isto traz um conjunto de desafios e de complexidades na gestão da cidade que nós temos que estar muito atentos a gerir. Mas eu gostava talvez de voltar ao ponto atrás sobre a questão da sustentabilidade da dinâmica. Bom, é natural que numa atividade como o turismo haja ciclos e haja fases, e nós temos alguns dos elementos na nossa situação que refletem a conjuntura. Mas a verdade, eu tenho a convicção de que aquilo que está a acontecer na cidade de Lisboa é, no seu fundamental, um fenómeno de natureza estrutural. Estrutural, isto é, o turismo veio para ficar, Lisboa posicionada como uma cidade turística é uma realidade que... Que não é uma moda. Não é um fenómeno de moda. E eu alicerço esta minha opinião em três fatores fundamentais. Em primeiro lugar, o turismo é, a nível global, um serviço e uma procura e um serviço que está em crescimento em todo o mundo. Isto é, as atividades de lazer e de turismo têm crescido e crescem, ao contrário de outras, à escala global é uma área em crescimento e em expansão. Por isso, todos os anos há mais pessoas a viajar, há mais pessoas a fazer férias, há mais pessoas a procurarem conhecer outros locais, e isto é uma realidade à escala global. Segundo aspecto, o grande fator que está por trás do crescimento do turismo de cidade são é, por um lado, a diminuição do custo das viagens, do transporte aéreo. Em segundo lugar, a desmaterialização das marcações com a internet. Claro. Ora, isto causou uma mudança muito grande sobre a forma como as pessoas fazem férias.
Eu lembro na minha juventude... E os alojamentos locais também facilitam muito, não é?
De acordo. Todo este processo desmaterializado, de simplificação, claro. O que é que isto faz? Isto faz com que... Há uns anos atrás, quando nós íamos ver os produtos turísticos, quando havia uma concentração maior dos períodos de férias das pessoas que podiam passar, por exemplo, um mês de férias de uma só vez, certo. Hoje não é o padrão normal de férias. Hoje o que é padrão normal de férias no mundo ocidental é a repartição por vários períodos ao longo do ano. O que é que isto faz? Isto faz com que os produtos turísticos, nomeadamente o produto de cidade, não é? O city short break, sim. A paragem curta, os 3, 4 dias, a semana, sejam produtos que estão a crescer muito mais do que os outros. Ora,
e é o produto em que a cidade de Lisboa se está a especializar.
É Lisboa, e por isso nós, neste momento, não estamos a falar do sol praia, não é, que falávamos, sim. No nosso país há uns anos atrás, estamos a falar de Lisboa, que é precisamente esse produto, está precisamente a responder a esse produto. E a forma, e este é o último ponto que me sustenta a minha análise, que nós estamos perante um fator de dimensão estrutural, é que a cidade está a responder muito bem a esta dinâmica da procura, com uma resposta muito diversificada, muito, diria eu, moderna, do ponto de vista dos tempos. A Raquel há pouco até referia, quando estávamos na Baixa, por exemplo, falar da diferença que há muitos hotéis de charme. Claro. Hoje há muito alojamento local. O alojamento local hoje... é uma tendência, é um produto que responde a uma tendência de procura, não é só o alojamento que é mais barato, não é? Há uns anos atrás nós tínhamos as pensões e os hostéis. É uma forma de viajar. E o que nós estamos a ter é que Lisboa está a ter essa flexibilidade de responder em qualidade, de responder aos novos sinais de procura. Acho que a parceria que existe na cidade, já de umas décadas a esta parte, entre o setor público e o setor privado da cidade, está hoje a mostrar plenamente os seus frutos, desde a reabilitação do Terreiro do Paço, da Baixa, de todas estas zonas da cidade, da criação de polos de animação cultural na cidade, da valorização da oferta cultural da cidade, artística, etc, etc, etc. Tudo isto está a permitir oferecer uma experiência valorizada pelos turistas e por isso,
mas
não desvalorizando...
Mas para ser sustentada deve ter, criar novos atrativos. Claro. Eu vou-lhe falar, porque acho que até foi hoje mesmo que isso se formalizou, que a Volvo Ocean Race vai fixar aqui na cidade de Lisboa. Há outros eventos deste tipo que Lisboa está a tentar conquistar para si? E já agora, se me disser quais, dá-me uma notícia, o que me dava um certo jeito.
É precisamente esse elemento de continuidade no investimento, da atratividade da cidade, que nós temos que trabalhar e corresponde a um desafio. Em permanência, porque é mesmo isso, é a mesma forma como a coloca, é a forma correta. Nós, para mantermos a atratividade, temos que continuar permanentemente a investir. E a investir em criar
polos de
experiências
atração.
Novas, para que as pessoas possam ter experiências novas na vivência da cidade. Que essas experiências também sejam diversificadas no território, não só concentradas na zona da Baixa e dos bairros históricos, que se possam expandir por outras zonas da cidade, que se possam complementar com outros produtos turísticos, muito fora de Lisboa. Não há razão nenhuma para, por exemplo, na promoção e na articulação do ponto de vista do produto turístico, Lisboa tem que se associar ao Porto, como Lisboa só faz sentido associado à Fátima, ou Lisboa faz sentido associado ao Oeste, porque para um turista estrangeiro ou brasileiro, o brasileiro, por exemplo, vem à Europa, não vem a Portugal, e no meio da vinda à Europa...
E Portugal é um país muito pequeno, portanto,
no meio da vinda à Europa,
que...
como é evidente, cada as pessoas nem funcionam, não é isto?
Explicar
a um americano ou um brasileiro não funciona sequer na escala geográfica, não percebe...
Claro.
Que nós estamos habituados a funcionar e por isso isto exige articular ofertas complementares. Nós temos muitas iniciativas pensadas, previstas, várias que estamos em diálogo com o Governo também sobre como é que podemos avançar e colocar melhor, que passam desde, por exemplo, a criação de um polo dos descobrimentos na zona ribeirinha, isto é um local que nos permita retratar o que foi o período das descobertas, mas ser um elemento...
Temático.
Não. não é o conceito de parque temático, é um conceito mais de elemento de exposição científica e cultural, isto é, de contarmos a nossa história, mas não é no conceito de ser um museu centralizado, é no conceito de ser um polo que se ligará a outros polos onde essa história também aparece, onde essa história está muito bem retratada. O Museu Nacional da Arte Antiga, por exemplo, o Museu de Marinha, por exemplo, onde tudo isso é retratado. Nós precisamos de unir esses polos do ponto de vista desse projeto. Mas temos ambições mais vastas. Temos ambições que vão para a Praça de Espanha, por exemplo. A Praça de Espanha daqui a alguns anos tem todas as condições para ser um polo de atratividade, ligando a reformulação de toda a zona viária da Praça de Espanha com a Fundação Carlos Gulbenkian e com, pela primeira vez, a Praça de Espanha poder ser uma praça com um jardim amplo, coisa que neste momento é vedado, dada a circulação viária, como também espero em breve que possamos ter avanços relativamente a iniciativas no eixo Bolonha-Ajuda, em particular relativamente ao Palácio da Ajuda.
E no que diz respeito à organização de outros eventos do género da Volvo Ocean Race ou de outros eventos em que Portugal já se aventurou noutras épocas, como as organizações de campeonatos de futebol e coisas desse género, há alguma coisa pensada neste momento de que Lisboa se possa vir a candidatar?
Não, relativamente a grandes eventos como campeonatos, esses eventos dessa natureza não está pensado, não está nos nossos planos. Temos hoje já um conjunto de infraestruturas que nos permitem acolher eventos de grande dimensão com grande qualidade.
O mercado de congressos, por exemplo,
que é o Web Summit, dos maiores congressos, dos maiores eventos internacionais, ainda por cima numa área central para o desenvolvimento da cidade, que vai acontecer este ano pela primeira vez em Lisboa, durante 3 anos em Lisboa, em novembro. Um esforço contínuo na atração de congressos, e nomeadamente congressos de referência e de grande nome internacional. Ainda há poucos dias pudemos anunciar a realização em Lisboa em 2017 do Congresso dos Diabetes, que vai juntar dos maiores congressos médicos à escala mundial, que se vai realizar em Lisboa. Tudo isso corresponde a um esforço que tem que ser sistemático. Tal como, por exemplo, estamos a investir na requalificação do pavilhão Carlos Lopes, que estará concluído no início do próximo ano e reaberto. Tudo isto é um esforço contínuo, sistemático, de aumentar a atratividade da cidade, de criar essas iniciativas e depois aproveitar bem as oportunidades que está a surgir, porque a fase positiva em que Lisboa está, eu acho que a chave do sucesso é agarrar as oportunidades que nós temos. Vou dar um exemplo. Nós, não foi por iniciativa da Câmara, mas nós vamos ser alvo de um processo de internacionalização da ARCO, da Feira de Arte Contemporânea, que vai fazer a sua internacionalização para Portugal. Isto é uma grande oportunidade para nós, porque tem um know-how, tem organização, tem a rede. Vai ser uma grande oportunidade para os artistas portugueses, para as galerias portuguesas, mas também vai ser uma grande oportunidade para muito mais pessoas conhecerem a cidade de Lisboa, conhecerem o país, e pessoas muito inseridas no que são os meios mais dinâmicos, modernos e inovadores a nível global. E por isso agarrar estas oportunidades quando elas surgem, acho que é decisivo.
Muito bem, está na Renascença, no programa Terça à Noite. Entrevistamos hoje Fernando Medina, Presidente da Câmara de Lisboa. Falámos do lado solar da cidade nesta primeira fase desta nossa entrevista. Agora queria falar um pouco do lado lunar, pelo menos para alguns lisboetas. Hoje mesmo prometia-se um buzinão, que afinal parece que o trânsito não justificou e, portanto, terá sido uma buzininha, mas por causa das obras no eixo central da cidade que estão a pôr muitos lisboetas de cabelos em pé, sobretudo não tanto por aquilo que está a acontecer agora, mas pelo que prevêem para o futuro. Acha que estas obras estão a decorrer em simultâneo de um lado e do outro do eixo central, ou seja, começaram entre campos, mas começaram também simultaneamente no Marquês de Pombal e confluirão no Saldanha? Não é uma pressão demasiada naquela zona da cidade para as muitas pessoas que têm que atravessar Lisboa de um lado ao outro diariamente?
Bom, eu gostava, aliás, que esta
Estou
parte...
Estou a enunciar
sobre...
já todos os problemas.
Todos os problemas de uma só
tenho
vez.
Tenho ouvido falar nos últimos dias.
Que todos é para... os problemas de uma só vez. Eu gostava, aliás, desta parte, talvez mudar-lhe a classificação e passar esta parte sobre o eixo central para o lado solar da entrevista, porque verdadeiramente o que está em causa...
Isso compete-lhe assim, transformar o lado lunar no lado solar.
Não, mas há aqui, vamos lá ver, eu já lá irei às questões da execução propriamente dita, mas há há que ter em conta o que é que nós estamos a fazer. E o que nós estamos a fazer é um projeto, creio, de grande importância para a mudança da qualidade de vida na cidade de Lisboa, da forma como se vive uma zona tão importante da cidade de Lisboa. E o que nós estamos a fazer, no fundo, é devolver a cidade às pessoas, devolver a cidade aos munícipes, devolver a cidade àqueles que vivem em Lisboa, àqueles que trabalham naquela zona, àqueles que visitam aquela zona. De que forma?
Deixe-me só colocar-lhe mais um problema. É que há muita gente que diz que isso, precisamente, é uma forma romântica de olhar para a vida da cidade, porque, no fundo, as pessoas não vão trabalhar de bicicleta, nem muitas que têm que se dirigir para aquela zona vão a pé, e, portanto, passeios mais largos, menos estacionamento e mais ciclovias não resolvem a vida delas.
Mas sabe que toda a mudança se faz com resistência e contra a resistência. Eu lembro-me bem quando se debateu em Lisboa o debate que foi retirar os carros do cima do Terreiro do Paço. Lembro-me bem desse debate. E a Raquel lembra-se seguramente.
Sim, sim.
Foi um debate que apaixonou a cidade durante anos sobre o que fazer no Terreiro do Paço. Como é que nós podemos abdicar e tirar aqueles carros? Qual o sentido de fazer esplanadas no Terreiro do Paço? E faz sentido ali ter esplanadas? E o vento? Que absurdo fazer esplanadas porque há tanto vento naquela zona. E haverá hotéis, mas não há turistas e não há procura para os hotéis. Bom, a cidade entreteve-se durante muito tempo a fazer esse debate. Eu pergunto, se hoje alguém se lembrasse de voltar a pôr carros no Terreiro do Paço, bom, obviamente que seria...
Sim.
Seria vaiado com justa causa.
Mas isso, qualquer
aliás,
grande obra em Lisboa tem sempre, de facto, esse problema,
acho,
é verdade.
Eu acho que há, tem em Portugal...
Lembro-me do túnel do Marquês, se alguém agora se lembrasse de fechar o túnel do Marquês.
Se alguém se lembrasse de fechar o túnel do Marquês, também teria. Embora eu acho aquilo que se fez em matéria da Frente Ribeirinha, de requalificação da Baixa e de devolução daquele espaço à penalização, deu um sentimento às pessoas e deu um sentimento de propriedade às pessoas sobre a sua cidade, de orgulho das pessoas na sua cidade, que é talvez dos pontos que mais me marcam do ponto de vista de perceber o sentido político que hoje a cidade quer para o seu futuro. E eu acho que as pessoas viram aquelas transformações, sentem aquelas transformações, gostam daquelas transformações, que depois estenderam por muitas outras, estenderam-se pelos jardins que foram recuperados, pelos quiosques que foram colocados, pelas zonas públicas que foram devolvidas, e eu acho que esse é o sentido de futuro da cidade. E o que nós estamos a fazer no Eixo Central é isso, é no fundo alargar os passeios, o permitir que haja esplanadas, o permitir que haja mais comércio local. Mas nós não queremos mais comércio local, então nós não contestávamos e nós não nos sentimos durante tanto tempo incomodados com uma cidade em que o comércio era atirado para grandes centros comerciais nas zonas limítrofes e o comércio local se desvalorizava. Ora, isto cria condições para o comércio local, cria condições para as pessoas poderem usufruir do espaço público, terá mais árvores e mais zonas verdes na cidade, terá ciclovias para as pessoas poderem passear, para poderem andar e mais, não só como elemento de lazer, mas como elemento de mobilidade dentro da própria cidade, e será cada vez mais uma tendência de futuro, e por isso eu não tenho nenhuma dúvida que este é um projeto de futuro da cidade, este é um projeto que se insere numa visão de futuro. Eu tenho que reconhecer um aspecto, é que aquilo que nós estamos a fazer em Lisboa não é exclusivo de Lisboa. Se nós formos ver muito por esse mundo fora, muito da tendência daquilo que está a acontecer nas cidades, em virtude da necessidade do combate às alterações climáticas, em virtude muito da necessidade das questões de saúde e das questões de qualidade de vida, em virtude muito por causa das questões económicas e de sustentabilidade económica, financeira e ambiental, várias cidades no mundo estão a perseguir políticas da mesma natureza. Eu há poucas semanas estive em Nova Iorque, um dos grandes projetos do maior Bloomberg, aliás republicano, não era eleito pelo Partido Democrata, foi precisamente toda a penalização de toda a área de Times Square e a instalação de uma rede de ciclovias pela cidade. Ele fez isto. Agora o Mayor de Londres, recentemente eleito, é eleito com propostas precisamente na linha daquilo que nós estamos a aplicar
cidades,
aqui em Lisboa.
Deixe-me, há duas questões aí, apesar de tudo que restam, que uma é, para as muitas pessoas residentes naquela área, resta-lhes o problema de onde é que vão passar a pôr o carro delas, porque é uma das questões que se está a levantar, é os muitos lugares de estacionamento que desaparecem. Podemos voltar ao exemplo do Terreiro do Paço, mas apesar de todas as pessoas não viviam no Terreiro do Paço e ali vivem. E em segundo lugar, há também uma questão, e isso também me leva a um outro capítulo da nossa conversa, que é a questão do serviço de transportes que nós temos em Lisboa, que apesar de tudo não é comparável a essas cidades,
claro,
que citou.
Claro.
Comecemos talvez primeiro pelo estacionamento.
Isso foi uma preocupação que nós tivemos no equilíbrio geral da operação que foi realizada, e daí as alterações que fizemos ao projeto, depois de muita audição e do equilíbrio a que chegamos. É preciso ter em conta que a zona onde nós estamos a fazer a intervenção não é uma zona com uma grande densidade de população residente. Os principais conflitos emergem é uma zona de grande concentração de população, de emprego, por isso muita gente fora de Lisboa que aflui para trabalhar naquela zona toda das avenidas novas, e depois onde se geram as maiores dificuldades não é à noite, onde só estamos a falar do estacionamento de residentes, é precisamente naquelas horários de transição entre as saídas do trabalho, a chegada dos moradores a casa, e aí é a zona de maior dificuldade. E por isso nós acautelamos no projeto final essa solução, temos mais soluções que foram também introduzidas, quer do ponto de vista do desenho, quer também do ponto de vista da disponibilização de lugares relativamente nos parques já existentes, com avenças mais baixas para os residentes que os possam utilizar, mas é verdade aquilo que diz que este conjunto de transformações...
Que eu ouvi falar, deixe-me só dizer-lhe, são bastante mais altas do que, por exemplo, ter um lugar de parquímetro, enfim, não é um lugar de parquímetro, mas um estacionamento de residente concedido pela EML.
É, por exemplo, relativamente a um primeiro carro, não o será noutras circunstâncias. Isso é verdade, eu não estou com isto a dizer que este projeto aumentará no seu global o número de estacionamentos.
Tem uma ligeira redução. Vai dificultar a vida a quem lá vive.
Não creio que vá dificultar a vida a quem lá vive, não tenho essa convicção, não tenho essa opinião, não é assim que o projeto está concebido e está desenhado, mas não quero fugir à questão...
Mas que gastar mais para estacionar o carro.
Não quero eu fugir à questão de fundo. Vamos lá ver, no global do projeto, o projeto perderá qualquer coisa como 60 a 70 lugares de estacionamento exclusivamente na Praça do Saldanha, por isso não há perda de lugares da Fontes Pereira de Melo, do Saldanha para baixo até ao Marquês, porque já não há, aliás, temos a situação caricata de já de há muito tempo atrás de termos os lugares bloqueados com pilaretes, claro. E o passeio, não temos nem passeio nem lugar de estacionamento. Na zona da Avenida da República para cima não haverá perda de lugares, onde há é uma substituição de lugares que eram feitos na Avenida da República e passarão a ser feitos nas laterais da Avenida da República, nas perpendiculares da Avenida da República, e esses lugares já foram criados e já foram marcados. Onde haverá a perda, diria eu, líquida é na Praça do Saldanha, e onde estamos a falar de cerca de 60 a 70 lugares. E por isso eu não creio que vá haver impactos significativos do ponto de vista da qualidade da população residente. Agora, eu não quero fugir à questão de fundo que coloca, que é esta... Podem estas alterações na visão sobre a cidade coexistir sem uma alteração nos transportes públicos, claro, da cidade? E a minha resposta é não podem. Não podem. E é por isso que nós fazemos tanta questão...
Mas a
questão
é que já estamos a ter as obras e ainda não temos uma alteração nos transportes.
Sim, mas digo-lhe uma coisa, se nós tivéssemos os transportes de Londres, pode estar em crer que o projeto tinha tido outra ambição do que aquela que teve.
Mas ainda tem, porque ainda não chegámos às obras da segunda circular que,
mas já
em
lá
princípio...
irei, já lá irei, já, eu imagino sim, que já vem aqui na lista das perguntas.
Irão cruzar com estas, tanto quanto eu prevejo.
Mas eu agora não estou a falar da execução da obra, não é? Estou a falar sobre a concepção, sobre o que vai acontecer, claro, naquela zona. A transformação que nós estamos a prever é uma transformação com significado, mas é uma transformação realista e adequada ao sistema de transportes. Que é um sistema de transportes que nós queremos com muita rapidez reassumir o poder sobre a gestão do sistema de transportes, porque não é possível gerir o futuro da cidade de Lisboa nesta visão que temos sobre o futuro da cidade de Lisboa. Isto é, uma cidade mais assente no transporte coletivo e menos assente no transporte individual, mais com menos custos de mobilidade do que atualmente, com mais qualidade de vida do que atualmente, com mais segurança do que atualmente. Não é possível isto com a Câmara não ter um papel determinante na gestão dos transportes públicos da cidade de Lisboa.
E quando é que prevê que isso possa vir a acontecer?
Bom, este é um ponto de negociação com o Governo que tem corrido francamente bem. É uma matéria que é complexa, mas que tem corrido bem. Espero nos próximos meses estarmos em condições de anunciar a solução final, mas que partirá, que está assumida, aliás, já pelo Governo também, que assumirá deste princípio, que é a Câmara reassumir um poder significativo sobre o sistema de transportes públicos na área da cidade de Lisboa, o que vai permitir, então sim, repare, nos últimos quatro anos apenas, perderam 100 milhões de passageiros no metro e na Carris, 100 milhões de passageiros, por cerca de 25 milhões por ano. Isto significa o quê? Significa que ou houve mais pessoas a utilizarem o transporte individual, ou houve pessoas que deixaram de se mover. Quer dizer, houve redução da mobilidade através do transporte público. Em qualquer dos casos, a situação é altamente negativa para a cidade e também para as próprias pessoas. Isto decorreu de quê? Isto decorreu dos cortes bruscos e abruptos que foram feitos em rotas. Nós hoje temos freguesias da cidade que não têm ligação à zona central da cidade à noite ou às zonas dos hospitais à noite. Não têm ligação por transporte público. Resultou também dos fortes aumentos dos preços e dos cortes nas bonificações dos preços. E por isso, em Lisboa aconteceu uma coisa que é completamente ao arrepio do que acontece em qualquer cidade desenvolvida do mundo, que é o investimento no transporte público e a aposta no transporte público e em detrimento do investimento no transporte individual. Qualquer cidade avançada do mundo está a investir fortemente no transporte público. Eu volto a dar o caso de Nova Iorque. Quer dizer, Nova Iorque está a fazer um investimento muitíssimo significativo no que é o aumento adicional do que é a linha de metro, quando eles têm um sistema de metros já com um nível de eficácia que não tem qualquer comparação com aquele que nós temos. E por isso, a visão que nós temos para a cidade, do ponto de vista de futuro, é esta que acabo de enunciar: devolver a cidade às pessoas, mais espaço para os peões, mais zonas de comércio local, mais zonas de esplanadas, mais zonas de fruição pública, mais zonas verdes. Para estendermos esta visão de forma mais coerente e de forma mais profunda, precisamos do instrumento do transporte público. E só aí é que podemos ser mais incisivos até na resposta às transformações que fazemos.
Portanto, para já as intervenções que estão a fazer não considera que sejam prejudicadas por uma deficiência ou ineficácia dos transportes que temos?
São transformações importantes do ponto de vista da forma como vamos viver a cidade, são as intervenções que são compatíveis com o equilíbrio da gestão da cidade como ela é. Se me pergunta se eu gostava de ir mais longe.
Isso inclui, já agora temos depois também que avançar, mas isso inclui a expansão das obras à segunda circular.
É que isto vai direto à questão da segunda circular, aliás. Este é mesmo um ponto que vai muito direto à questão da segunda circular. Porque a segunda circular é um projeto que ainda vive hoje sob um profundo equívoco. É que vive sob o equívoco de que a Câmara apresentou um projeto de que corta faixas na segunda circular e que vai reduzir o número de faixas na segunda circular. Isso é completamente falso. Isso nunca esteve em nenhum projeto da Câmara.
Portanto, vai manter o número de faixas.
Mas o que é surpreendente é que, passado estes meses, ainda há este debate. Culpa nossa, seguramente, responsabilidade nossa, seguramente. Mas também, não só nossa, nunca esteve em cima da mesa a redução das faixas, do número de faixas na segunda circular. Se me pergunta se eu gostaria. Eu gostaria de ter, por exemplo, uma faixa base dedicada ao longo da segunda circular. Mas só o poderemos fazer. Não temos condições para o fazer hoje. A segunda circular não podemos alterar o seu perfil dessa forma. O que nós podemos é melhorar a segurança da segunda circular, a pavimentação, o ruído, a drenagem, toda a área da sinalização, melhorarmos os acessos de entrada e de saída, melhorarmos a sinalética e podemos fazer uma outra coisa. Podemos preparar a segunda circular para o futuro. E preparar a segunda circular para o futuro é precisamente aumentar o separador central, que no fundo depois pode ser a plataforma, não é, para uma evolução futura para uma linha de transporte público dedicada. Aquilo que muitas pessoas dizem, não, mas vai ter uma faixa base. Quando se houvesse uma faixa base dedicada, para lhe dar o exemplo de como é que nós estamos a gerir esta evolução da cidade, é com muito realismo e com muita prudência. Porque nós não diminuímos o número de faixas da segunda circular, nós não diminuímos a capacidade da segunda circular. A segunda circular vai-se passar a circular até uma velocidade média ligeiramente superior àquilo que é hoje, com uma diferença, é que é muito mais seguro, é muito menos para-arranca, é muito menos velocidade máxima e zero, é muito mais constante, é muito mais seguro, mas não se altera o perfil estrutural da segunda circular, não é alterado. Agora, há uma coisa que nós fazemos, é que com esta intervenção não só melhoramos muito a segurança de quem hoje lá circula, como vamos preparar o futuro. E preparar o futuro é deixarmos, no fundo, a infraestrutura montada para quando tivermos condições ao nível do transporte público, que hoje não temos, e quando tivermos condições de recolocar a segunda circular no que é o seu papel devido após a abertura da CRIL e após a conclusão do eixo Norte-Sul, que no fundo a CRIL é a primeira circular da cidade de Lisboa, deve ser a primeira, contando do exterior para dentro, e o eixo Norte-Sul, Quando isso estiver devidamente articulado com as infraestruturas do novo aeroporto, a minha resposta, eu tenho a ambição de que um dia a segunda circular possa ter uma linha de transporte público dedicada. Isso sim implica uma alteração
Estamos
do perfil
falar
da segunda circular.
Uma espécie de um comboio, de uma...
Não, pode ser até um meio de transporte mais barato, pode ser um sistema de metrobus, sim. Pode ser uma linha de transporte autocarro rápido certo. Dedicado que funcione em perfil próprio, como há em vários países por essa linha, por esse mundo fora, que aliás tem uma particularidade, é que permitiria aumentar muito a eficácia do sistema de transportes públicos da cidade. Porquê? Porque no fundo ligará essa colocação desse transporte público, ligará todas as linhas principais, todas as linhas de metro da cidade, ligará também as linhas de comboio da cidade e, por fundo, permitirá um sistema muito mais integrado de mobilidade, servindo, aliás, uma zona onde está grande parte da população residente da cidade de Lisboa, que está a norte, precisamente, da segunda circular. Mas este meu ponto é este, eu estou a falar de um projeto que não é o que existe, estou a falar de um projeto futuro que eu gostaria, mas para lhe dar um exemplo...
Mas garantia de que, e a quem nos ouve, de que... Vamos manter o mesmo número de faixas para já na segunda
manter
circular.
Manter intactos o número de faixas da segunda circular. Nunca foi intenção da Câmara, nunca esteve em nenhum projeto da Câmara, nunca foi aprovado na Câmara, nunca esteve em consulta pública nenhum outro projeto, nunca esteve nenhuma outra intenção. Houve uma leitura errada da parte de alguns relativamente ao que estava no projeto. A ideia disseminou-se, criou-se no fundo um medo sobre o que é que iria acontecer a transformação, mas a transformação da segunda circular é muito mais simples
do que aquilo que as pessoas temem.
Doutor que Fernando, é muito mais simples. Temos segurança, asfaltar, sinalização, drenagem, piso antirruído e depois um aspecto, diria, mais lateral do ponto de vista, não tem a ver com a parte viária, que é tratarmos, no fundo, o enquadramento da segunda circular, em particular a partir da zona do cruzamento do eixo norte-sul com a zona de Benfica, através da colocação de árvores e de retirarmos aquele caráter tão árido e tão agressivo àquela zona.
Temos que avançar. Este fim de semana vai haver festa em Lisboa, seguramente. E esperemos que seja mesmo festa, ao contrário do que aconteceu o ano passado, que foi uma festa que acabou mal. Aprendeu com os erros do ano passado e desta vez está a preparar as coisas de forma a que não se repitam episódios como da celebração do campeonato de futebol do ano passado?
Vejamos, nós estamos a preparar, primeiro é uma felicidade para a cidade ter os dois principais clubes da cidade na possibilidade de serem campeões e por isso saber que a festa será sempre em Lisboa e é uma alegria naturalmente para a cidade e para todos aqueles que aqui vivem e que irão festejar as alegrias do seu clube. Uns irão festejar, os outros nem tanto, mas é bom que seja sempre, as alegrias ficarão na cidade de Lisboa. Nós estamos a preparar naturalmente os festejos com cuidado, com atenção, com o tempo. Temos desenvolvido uma cooperação estreita com a Polícia de Segurança Pública, que é quem no fundo tem a responsabilidade fundamental tem a responsabilidade da manutenção da ordem pública, também em diálogo com os clubes, relativamente às soluções e àquilo que pretendem vir a fazer e aquilo que, no fundo, são as suas intenções em caso de vitória. E estou em crer que temos todas as condições para que tudo transforme...
O ano passado houve alertas e houve um parecer da PSP negativa em relação àquilo que se estava a preparar e depois as coisas acabaram por correr mal. Desta vez vai respeitar à risca aquilo que forem os conselhos da PSP?
Eu já tive a oportunidade de esclarecer cabalmente o que aconteceu relativamente ao ano passado e nada do que aconteceu teve qualquer responsabilidade com o dispositivo que foi montado do ponto de vista dos festejos. Certo. Na minha opinião, aliás, pelo contrário. Aquilo que no ano passado aconteceu, do ponto de vista do dispositivo na Praça do Marquês, é aliás um modelo que existe noutros países europeus de festejo em zona circular, que permite muito melhor circulação das pessoas, muito melhor contacto das pessoas, e por isso não foi isso que esteve na origem dos desacatos. O que esteve na origem dos problemas foi um problema de ordem pública, que teve a ver com um conjunto de pessoas que desenvolveram atividades agressivas
mas
e violentas.
Mas que tinham também acesso a materiais, por exemplo, garrafas de vidro e coisas que tinham sido desaconselhadas e que estavam à venda no local.
Sim, mas há aqui um problema que é o seguinte, é que é uma comemoração num espaço público.
Mas como aconteceu, por isso é que eu lhe pergunto desta vez...
E com as vicissitudes inerentes ao espaço público. Eu gostava de ser muito claro sobre uma questão, que é não aceitar a premissa que colocou, quer dizer, eu assumo na íntegra as responsabilidades das coisas que fazemos e daquilo que são as responsabilidades da Câmara. Não assumo responsabilidades que não tenho. O dispositivo não teve nenhuma responsabilidade sobre os desacatos que ocorreram, nem sobre a resposta aos desacatos. As questões de prevenção da ordem pública e de garantia da ordem pública têm que ser assegurados pela Polícia de Segurança Pública, pelos órgãos da Administração Interna, estou a crer que sim, que o serão.
Temos dialogado com eles. E a Câmara vai deixar que se montem lá infraestruturas ou vai montar lá as suas próprias infraestruturas? Tínhamos um cenário, mas este ano não temos esse cenário, não é?
Certo, é verdade, estamos neste momento nesse diálogo. Não há ainda uma solução fechada, mas como digo, há um diálogo muito estreito entre a Câmara, a Polícia de Segurança Pública e os clubes para se escolher uma solução que seja a solução que permita a todos poder festejar no espaço público da cidade. Eu defendo que os festejos sejam no espaço público da cidade e que todos aqueles que queiram, as suas famílias, possam em segurança festejar as alegrias do seu clube. Esta, no fundo,
essa é uma garantia que dá neste instante.
É nisso que nós estamos a trabalhar, é criar as condições para que isso aconteça, para que esses festejos possam acontecer em segurança. É o compromisso da Câmara agora, é nisso que estamos a trabalhar.
Muito bem, está na Renascença, no programa Terça à Noite, entrevistamos hoje Fernando Medina, Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Sente-se numa espécie de estágio profissional para a sua candidatura nas próximas eleições de outubro de 2017 à Câmara de Lisboa?
Agora estava a ver que estágio para... Não me sinto em estágio, sinto perfeitamente no exercício das funções, que são funções muito exigentes, muitíssimo exigentes, aliás, mas que são funções também muito gratificantes e que eu tenho um enorme orgulho em ter esta oportunidade. Eu tenho uma oportunidade que sei que é única, não é? De servir.
E teve o privilégio de ter sido escolhido com 4 anos de antecedência para agora, quando se apresentar a eleições, já ter exercido o cargo durante algum tempo.
Sim, é verdade, foi feito, quer dizer, nós sabíamos, este seria sempre o último mandato do António Costa, pela lei. A lei não permitiria a renovação.
Portanto, já sabia quando lhe disse que sim, que o lugar acabaria por lhe caber a si.
Já sabia que iria ter que gerir a transição da Câmara de Lisboa. Não sabia exatamente como é que essa transição iria ocorrer.
Mas como em política nada é por acaso, teve que pensar na altura se estaria na disposição de ser Presidente da Câmara,
claro,
de Lisboa.
Ah, não, mas eu assumo.
Essa, de corpo inteiro.
Não, mas essa conversa ocorreu nesses termos, aliás, porque... E foi precisamente nesses termos, como se sabia exatamente que era o último mandato de António Costa e era normal que houvesse a preparação de uma transição geracional,
tranquila,
geracional e de perspectiva de continuidade futura do projeto político, essa questão colocou-se. E como digo, porque era sempre o último mandato do António Costa e obviamente que se custou essa questão, mas então deu a assumir a função da presidência da Câmara de Lisboa.
E vantagem em relação aos seus futuros oponentes nas eleições?
Ah, espero que sim. Espero que sim, naturalmente.
É o jogo
espero
da política.
Tenha... Não, vamos lá ver, eu acho, eu tenho uma oportunidade que como digo, que tenho um grande... que tenho uma grande alegria em poder estar a exercer estas funções, nunca o escondi, aliás, acho que isso se vai notando de forma mais ou menos evidente, faço com muito gosto e com muito empenho, acho que temos uma visão muito clara para a cidade, acho que temos um projeto político com uma visão muito clara sobre aquilo que pretendemos para o futuro da cidade, acho que temos uma visão moderna sobre aquilo que queremos para o futuro da cidade, uma cidade que tem que aproveitar as oportunidades que tem do ponto de vista de crescimento económico, no turismo, nos serviços qualificados, no imobiliário, no empreendedorismo, uma cidade que tem que ser capaz de cuidar da qualidade de vida como pilar do desenvolvimento destes setores económicos, seja nas praças, na frente ribeirinha, seja cuidando da drenagem e da segurança da cidade, a manutenção da cidade, os pavimentos, seja um terceiro pilar, que nós hoje ainda aqui não falamos, mas que é um pilar de enorme importância na gestão de uma cidade, que é tratar da parte da coesão social. Isto é, um eixo, um elemento central do nosso desenvolvimento futuro enquanto cidade é sermos capazes de assegurar que a cidade é para todos e que as oportunidades são para todos. Ora, nós temos uma cidade muito fragmentada, nós temos uma sociedade muito fragmentada, o processo de desenvolvimento que nós estamos a passar pode acentuar, não é pode, vai acentuar fenómenos de exclusão. Quer dizer, quando nós avançamos no emprego, de quadros qualificados. Quando nós temos uma parte da nossa população mais velha que não tem essas qualificações, são pessoas que vão ficar sem as oportunidades que este processo de desenvolvimento está a trazer. E nós temos que gerir essa situação. Falo dos mais velhos, falo daqueles mais excluídos do ponto de vista social, falo dos menos escolarizados, falo de um conjunto de... falo das minorias étnicas e das minorias religiosas que hoje têm um papel muito importante na cidade, e por isso tratar da coesão da cidade é não só uma questão de justiça, mas é uma questão também central do ponto de vista da consistência do processo de desenvolvimento, porque o que nós sabemos, bem...
Temos que avançar, já estamos mesmo
mas
na,
é que
na
só,
fase final.
Não, eu só queria terminar com este ponto, que é um ponto muito importante. Aquilo que nós vemos por essa Europa fora, e associado a vários tipos de fenómenos de dificuldades de integração, quando nós não tratamos da parte da coesão social, nós pagamos a fatura em matéria de desenvolvimento. E é um erro que nós não podemos cometer em Lisboa.
Teme que Santana Lopes e Assunção Cristas, teme não, acha que são adversários temíveis?
Bom, sabe que das várias preocupações que eu tenho, enquanto Presidente da Câmara e enquanto responsável político por este projeto, do ponto de vista da... há uma responsabilidade que eu seguramente não tenho, que é escolher quem serão os meus adversários. E por isso
eu estou só a perguntar se acha que eles são adversários temíveis.
Não tenho essa responsabilidade de me pronunciar sobre isso. Pronunciar-me-ei sobre...
E acha que vai conseguir ter o apoio do Bloco de Esquerda, uma vez que o do PCP já há um pré-anúncio de que irão tentar encontrar um candidato próprio?
Vamos ver. Eu tenho expressado sobre esta matéria o que é a minha convicção genuína e profunda de se fazer um diálogo aberto, profundo, sobre as questões políticas do futuro da cidade, sobre as questões estratégicas do futuro da cidade e de ter abertura de espírito para chegarmos à conclusão que chegarmos no final desse debate. E a conclusão desse debate pode ser uma convergência mais aprofundada, pode ser menos, veremos. Eu acho é que é importante que esse debate se faça. E acho importante que ele se faça à esquerda, não estou a fazer noutros aspectos, não acho que tenha aplicação, mas acho que há boas razões para o fazermos, porque acho que há razões históricas, acho que nos tempos em que a Câmara teve entendimentos à esquerda, foi bem governada, há boa memória do que foi a governação Jorge Sampaio e João Soares na cidade de Lisboa, e acho que sobre matérias importantes para o futuro de Lisboa há pontos de convergência que eu valorizo e que são pontos importantes, que vão desde a noção do próprio serviço público e desde o próprio papel da Câmara no serviço público e a forma como se organiza, a um ponto que há pouco acabamos de falar, que é um ponto emblemático, é a questão dos transportes. Que veja, que dividiu frontalmente a esquerda e a direita neste país, mas que é só aqui neste país, porque nós vamos a outros países e vemos partidos de direita a defender que precisamos ter transportes públicos eficazes. Aqui é que se achou que não, e aqui é que a direita saiu desse debate, que se colocou noutro debate, coloca-se completamente à margem, contra, não quer saber, acha que devem ser privados, acha que não deve haver serviço público. Ora, a esquerda aqui teve uma posição sempre muito mais clara e muito mais convergente. Onde é que esse processo de diálogo nos vai levar? Logo veremos.
Estava a ouvi-lo falar e a lembrar-me de António Costa e o que me conduz à última pergunta, ou quase à última pergunta, que é se imagina Primeiro-Ministro no futuro.
Isso é uma pergunta. Primeiro foi do estágio profissional e agora é do estágio profissional para daqui a 20 anos. Não, eu desejo que António Costa seja Primeiro-Ministro por muitos e muitos anos.
Mas ele também terá limitação de mandatos na
frente. Não tem, olha, curiosamente, não tem, limitação de mandatos, sendo cargo de nomeação, não tem de limitação, e por isso eu espero que ele seja Primeiro-Ministro por muitos e muitos anos.
E depois logo pensa nisso.
Espero que ele seja durante muitos e muitos anos.
Mas tudo tem um fim.
Não, sabe que eu acho que na... Pois, tudo tem um fim, tudo tem um... eu acho que na vida pública há vários princípios que uma pessoa deve seguir. Primeiro tenho este. Eu acho que o António Costa é um excelente Primeiro-Ministro e quero que ele seja Primeiro-Ministro durante muitos e muitos anos. E acho que há um outro princípio. Acho que as pessoas só devem fazer aquilo. Há um mundo político, há um mundo mediático que discute muito o futuro dos personagens e das personalidades. E depois há uma coisa muito importante, que é aquilo que as próprias pessoas pensam, querem e aspiram. E eu acho que o Bill Clinton disse uma vez uma frase que é muito certeira: uma pessoa só deve fazer aquilo na qual se sente feliz.
Sinto-me
muito feliz a ser Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, sinto-me com muita vontade de continuar a ser Presidente da Câmara de Lisboa, e acho que quem pensar o futuro para lá desse cenário de razoabilidade, acho que isso não faz sentido.
Dr. Fernando Medina, muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
Muito obrigado.